Vamos então prosseguir, não é, com algumas observações sobre as forças ocultas da vida. Nós vimos na reunião anterior que tudo o que acontece tem origem no interior, tem origem no desconhecido. E vimos que nós fazermos a ponte com esse desconhecido é uma tarefa da vida. E não só construirmos esta ponte, como atravessá-la e passarmos então a viver o desconhecido. Um grande número de fatos da nossa vida não foi planejado e nem previsto no nível consciente. Então nós não temos consciência de termos planejado e nem de termos desejado certas coisas que acontecem. Essas coisas que a gente não tem consciência que planejou e que acontecem, elas mudam o rumo das coisas. Então fica uma interrogação: fomos nós que planejamos isto? Fomos nós que determinamos isto? E se fomos, em que plano isto aconteceu? Em que plano da nossa consciência isto aconteceu? Porque acontecem fatos que aparentemente são muito casuais. Como, por exemplo, você está caminhando e encontra uma pessoa. Parece, não é, que foi casual. Você encontra um livro, encontra uma fonte de conhecimento que você não estava procurando conscientemente. E você aparentemente, casualmente, vai parar em um lugar, sem saber o que vai fazer ali. E quando chega ali, parece que você já conhecia, parece que você já tinha estado ali. E esses acontecimentos, estas coisas um pouco inexplicáveis, porque mesmo que você ache que foi você que determinou inconscientemente, você não sabe como é que isto acontece. Esses fatos, se observados, eles vão desempenhar um papel muito importante na nossa vida, mesmo que pareça sem importância. Mas aconteceu assim, de repente, isto é muito importante. E se nós prestarmos atenção nesse ponto que acontece ali, nós caminhamos muito depressa. E eles não foram programados, não eram esperados, nem foram desejados. Então, de onde vem isso? O que é que determina isso? Quem é que determina? Então nós constatamos que a nossa vida é um jogo de forças ocultas, de energias que não conhecemos, e que isso está aí jogando, está aí acontecendo. E nós podemos participar deste jogo com mais ou menos consciência. Então, se acontece um fato desses que você não desejou, não planejou, acontece assim, se você se der ao trabalho de procurar o que é aquilo, então você vai aprendendo a se relacionar com essas forças. Você vai aprendendo a se relacionar com isso e vai percebendo o que é força involutiva, o que é força que está aí agindo e jogando para você regredir na sua evolução, e vai começar a perceber o que é energia evolutiva, energia qualificada, energia de planos superiores de consciência. Para nós termos as coisas mais claras no nosso consciente, na nossa mente, nós podemos até distinguir quando uma força é inteligente ou quando uma força é cega, não tem inteligência, ela está apenas agindo. Podemos ver quando uma energia é divina, é superior, é pura, ou quando uma energia é um pouco mais densa. Podemos perceber tudo isto, mas temos que estar atentos de uma forma muito impessoal, isto é, como se aqueles fatos não estivessem acontecendo conosco, mas nós assistindo aqueles fatos. Claro que você, para sentir a força de uma energia, você para sentir o movimento de uma força em você, aquilo está se passando em você. Mas para você realmente captar o que é aquilo, é preciso que você se desligue, que você se desapegue daquilo, como se não estivesse acontecendo com você. Senão você mistura o seu sentimento, o seu pensamento, você mistura as suas reações etéricas com aquilo que aconteceu e já não tem mais muita nitidez. Então nós teríamos que, neste campo, aprender a ser espectadores. Ser espectador dos outros é muito fácil, porque tem pessoas que são doentes e têm curiosidade para assistir o que se passa com os outros. Uma doença é isto. Então, se você naturalmente é um espectador do outro, isto é simples. Se trata de você ser espectador de você. Você não se identificar com aquilo que está acontecendo em você e observar aquilo como se fosse um filme, que não é você que está vivendo. Isto é um trabalho muito primordial. É um trabalho inicial para você começar a perceber essas forças ocultas da vida, essas forças ocultas no mundo, porque não são aparentes, às vezes, nas suas intenções. E essas forças, embora às vezes produzam efeitos físicos, produzem barulhos, podem produzir mal-estares, podem produzir mudanças atmosféricas, enfim, essas forças podem produzir mudanças visíveis, mas elas mesmas são invisíveis. Normalmente, você não vê uma força. Você vê quando ela já está agindo e você, de alguma forma, a sente, a percebe. Mas ela não é visível, como quase todas as coisas que estão aqui no plano físico, como essas forças estão, são visíveis. Bom, antes de nós começarmos esse trabalho de estarmos atentos ao oculto, de estarmos atentos àquilo que não se vê, aquilo que muitas vezes não se sabe de onde veio, porque é preciso muita ajuda do lado interno da vida para você poder perceber de onde veio uma força que está agindo aqui. Qual foi a origem dela? De onde ela veio? Precisa uma ajuda dos planos internos da vida, porque ela está nos planos internos da vida. Então precisa uma ajuda desses níveis, uma ajuda desses planos para você poder ir reconhecendo estas coisas. Essas coisas não se reconhecem com a mente analítica, porque na própria mente analítica jogam forças diabólicas, muitas vezes. E aquelas forças que jogam na mente analítica fazem você compreender as forças em geral como elas querem, se elas já estão conduzindo você, se elas já estão doutrinando você para aquilo que é a finalidade delas. Então, o que é oculto para nós é mistério. Agora, mistério não quer dizer que vá ser sempre mistério. Isto não vai ficar sempre assim tão misterioso. Quando você penetra um mistério, quando você compreende uma força, ou se você foi muito ajudado internamente, você compreende de onde ela veio. Se você é mais ajudado ainda, você compreende o que ela quer, o que ela está querendo levar. Isto precisa de ajuda interna. Isto não é nada com a mente. Olha, nós quando falamos de coisas ocultas, não estamos falando da mente em momento algum. Aqui não se trata de ser observador, de ser analítico, de ser inteligente. Isso não se trata disso. Isto é outra coisa, isto é outro terreno, isto é outro setor. É uma percepção que vem de outra região. Não vem do plano mental. Isto existe também no plano mental. Isto joga no plano mental. Isso está construindo ou destruindo coisas também no plano mental. Mas o plano mental é apenas o cenário, é o terreno onde isso está se passando. Portanto, não é com a mente que você vai compreender estas coisas. Você só vai perceber de onde isto vem, até certo ponto. Você vai perceber até certo ponto o que, isto quer, o que isso está querendo, é quando você já é relativamente contemplativo. Contemplativo é o oposto de ativo. Não é muito simples definir contemplativo, mas a gente vê logo o que é, até certo ponto, quando fica sabendo que isto é o oposto de ser ativo. Ser ativo aqui fora. De ser ativo mentalmente também. Então é preciso ter uma ajuda interna, toda especial, para nós chegarmos a contemplar. E contemplando, aí você pode perceber, em parte, alguns mistérios. Você pode perceber, mas é só através de contemplação. Para não se enganar. Contemplação não é uma outra coisa dizer para você o que está se passando. Contemplação não é alguma coisa de fora que venha nos seus ouvidos internos te explicar uma coisa. Isto não é contemplação. Isto é um outro dote que a gente tem. Isto é um outro recurso. Não é contemplação. Na contemplação não há nada que fique te explicando as coisas. Nem definindo. Na contemplação, você está diante da coisa e está diante dela e sabe aquilo que deve saber dela, nem mais e nem menos. Então, diante do mistério e diante das coisas ocultas, que você não sabe de onde vieram e o que querem, é só a contemplação. Porque senão você arrisca a compreender a sua maneira. E pode estar certo também, num certo plano, num certo nível. No nível da sua compreensão, aquilo está certo. Porque você já tem experiência, então você analisa, você observa, você chega à sua conclusão. E isto pode até ser positivo, pode ser bom. Mas se você compreendeu pela tua experiência, pela tua inteligência, pela tua capacidade, pela tua sensibilidade, você só compreendeu numa pequena parte. Você pensa que compreendeu, mas você está um pouco longe da verdadeira fonte daquilo. A fonte daquilo não é material. A fonte daquela força não é matéria. Então, para você estar diante daquilo de uma forma mais lúcida, precisa que você esteja contando com um plano seu que não é material. É aquele seu plano interno que pode estar diante daquilo com uma certa igualdade, com uma certa igualdade, porque também não há duas forças iguais. Então, se trata realmente de nós, se queremos estar nesse mar de forças ocultas que é a vida, se queremos estar aí, não digo navegando, porque navegando é um termo um pouco repousante, mas para você estar aí de uma forma viva e lúcida e colaborando com a força, ou não colaborando com a força, ou se você vai aí estar de maneira neutra, sem colaborar e sem não colaborar. Você vai estar de uma maneira neutra. Para isso você precisa contemplação. Você precisa estar olhando para uma área sua onde não existe nada escrito. Porque se você volta para dentro e encontra alguma coisa, isso está escrito, isso foi a tua experiência, que ficou registrada ali. E que você está usando nesse momento. Você está usando e deve mesmo usar. Principalmente as experiências positivas, favoráveis, educativas, é mesmo para usar. Mas a contemplação não é isto. Contemplação é você olhar para o nada, olhar para o vazio dentro de você, chegar a ver o nada, o vazio, o branco, e ali encontrar a coisa. Então não se pode descrever a contemplação. Pode-se falar estas coisas, mas para você saber mesmo o que é e para você viver isto, precisa passar por isto, precisa viver. Então, se nós queremos estar diante do oculto, com bastante união, com bastante unidade, com bastante inteireza, estar inteiro dentro do oculto, precisa que você não esteja vendo o oculto à sua maneira, da sua forma de ver, mas que você esteja vendo aquilo de uma outra maneira. E isto é preciso muita intenção de chegar a este ponto, é preciso uma falta total de ansiedade, de desejo, de ambição. Chegar aí porque é para chegar. Todos devem chegar aí. Tudo deve chegar aí. A essa unidade, a esta contemplação. Bem, nós temos anotado aqui que teríamos que falar um pouco de centro de mistério. Porque nós estamos falando do nosso relacionamento com o mistério. Forças ocultas da vida, tudo isso que se disse, tudo isso está buscando um relacionamento com o mistério. E nós teríamos que ver um pouco isto, um centro de mistério. O que nós chamamos de centro de mistério é aquele núcleo na consciência que imprime um certo arquétipo que vem de um ponto cósmico, que vem de um signo cósmico, que vem de um vórtice cósmico. Então existe um ponto na sua consciência que pode estar diante daquilo. E isto é o que chamamos de um centro de mistério. É você ter aquele centro na sua consciência onde você vai e ali você tem claro o que está oculto. A construção desse centro de mistério, esse centro do mistério em nós, essa construção, isto se processa e isto vai acontecendo, é nos núcleos internos de almas, naqueles núcleos internos entre as almas. É ali que se vai construindo este centro, que se vai construindo essa consciência. Nos tempos passados, na antiguidade, isto existia no plano físico. Então, no plano físico, existia algo que chamavam de centro de mistérios. E claro que naquele centro de mistérios que existia no plano físico, havia seres instrutores e que já tinham descoberto e compreendido certos mistérios. Então, se havia seres que já estavam íntimos dos mistérios, eles formavam um centro de mistérios. E tinham alunos, tinham estudantes, tinham seres que entravam ali para se formar nesta prática. Isto hoje não existe mais desta forma. Isto saiu do plano físico, o centro de mistérios saiu do plano físico, o centro de mistérios se desmaterializou e foi para os planos internos. Esta mesma coisa que acontecia no plano físico, com instrutores no plano físico, com estudantes no plano físico, com experiências no plano físico, isto tudo interiorizou-se, foi para dentro. E hoje, este trabalho está no nível das almas. Isto é feito no nível das almas. E, portanto, se ampliou muito. Se ampliou muito. Se nós pudéssemos saber o que se ensinava e o que se passava em um centro de mistérios daqueles no plano físico, e se nós fôssemos ver o que se passa em um centro de mistérios hoje, isto não tem comparação. Porque em um centro de mistérios hoje, isto é, em um grupo de almas reunidas, em um grupo de almas que se preparam para servir juntas, para servir ao desconhecido, o que vai acontecer ali em termos de ensinamento, em termos de informação, pode até transcender a nossa galáxia. Bem, é um pouco diferente. Num centro de mistérios no plano físico, poderia-se ter muitas notícias, muita informação dentro de um certo limite, dentro dos limites daquela época, que karmicamente era permitido naquela época. O centro de mistérios hoje, o grupo de almas hoje, tem uma projeção, tem um campo muito mais amplo. Um grupo de almas, um grupo de seres internos que estejam unidos para estudar o mistério, para estar diante do mistério aprendendo com ele. Isto é um grupo de estudos hoje, não? Um tipo de grupo de estudos. Então, para estar aprendendo com o mistério, isto pode ter possibilidade de chegar com um dos seus corpos, porque cada um de nós tem 7 corpos, e pode chegar com um dos seus corpos a contatar áreas da consciência que nós chamamos até de intergalácticas. Mas isto tudo é com a consciência. Isto tudo faz parte do centro de mistérios hoje. A fonte inspiradora desses trabalhos, a fonte inspiradora desses estudos, não é nenhum de nós que estamos manejando todo esse assunto. A fonte inspiradora não está em nível humano. A fonte inspiradora não está no nível da consciência atual daqueles que estão participando desse estudo, daqueles que estão participando desse trabalho. A fonte inspiradora está em níveis sublimes de consciência. Sublimes quer dizer imaterial. Imaterial e totalmente indefinido. E são essas fontes sublimes que não está identificada e nem reconhecida em nenhum de nós, porque senão não é a fonte sublime. Senão é a nossa fonte superior que está manifestando aquilo. A fonte sublime não é ninguém. A fonte sublime não é nenhum indivíduo. A fonte sublime não é nenhuma alma. A fonte sublime não é nenhuma mônada. A fonte sublime não é nenhum regente, não é nenhum avatar. A fonte sublime não é ninguém. E é com esta fonte sublime que nós teríamos que procurar este contato. E claro que nós, com todo o nosso ser, desde o nível consciente até os nossos níveis mais internos, se isso estiver unido e buscando essa fonte sublime, aí é que nós vamos começar a nos elevar, a nos deslocar gradualmente, a nos desidentificar de tudo aquilo que é ilusório, de tudo aquilo que é impermanente, enfim, tudo aquilo que é a vida que nós conhecemos, precisa se elevar de tudo isso. Para nós, então, entrarmos em um caminho que é completamente desconhecido, que antigamente se chamava de caminho iniciático. Era mesmo um caminho iniciático, porque isso tudo era até descrito nas suas fases, nas suas etapas. Mas aqui não é mais um caminho iniciático, porque quem reconhece que deve fazer esse outro caminho, esse caminho desconhecido, é porque já fez em parte o caminho iniciático, senão não podia estar buscando essas coisas. Senão estaria buscando as expansões de consciência que se pode ter ordenadamente, mas hoje, dentro de um outro tipo de tempo que está se aproximando de nós, porque nós temos um tempo, não que conhecemos, nós estamos dentro do tempo material. Esta reunião começou às 5 horas, esta reunião vai terminar às 6 horas, isto chama-se tempo material. E dentro desse tempo material, as coisas se desenvolvem numa certa ordem material. Mas enquanto se passa este tempo material aqui, enquanto transcorre de 5 a 6 horas, num outro tempo que não passa, num outro tempo, as coisas estão acontecendo num outro ritmo. Então, de 5 a 6 horas do tempo material, o que pode acontecer no outro tempo? Não sabemos, isto é mistério. Mas que no outro tempo está acontecendo, está. Então precisa ver que tipo de busca do mistério que nós queremos fazer. Se nós queremos buscar o mistério aqui, no tempo material, se nós queremos saber o que se passa aqui, ou se nós estamos diante do mistério de outro jeito. Não. Eu estou querendo, estou neste tempo material, estou dentro desses acontecimentos materiais, estou dentro da minha consciência material, estou tudo no tempo material. Estou dentro desse universo material, estou dentro de um cosmos material, tudo aí. O mistério é você ver o outro tempo, que não é material. É um outro tempo, que para nós é o tempo real. Porque este tempo não é real. Este tempo, uma hora diz que você é velho. E o mesmo sistema de tempo diz que a sua alma é jovem. Não é assim? Então diz, tem uma alma jovem dentro de um corpo velho. E o contrário. Então, isto é um tempo todo misturado. E que você está mais ligado com um ingrediente do que com outro. E o mistério, para nós todos, é o tempo real. O mistério, para nós todos, é o outro tempo, que não tem nada a ver com relógio, não tem nada a ver com movimentos da Terra em volta do Sol, não tem nada a ver com o processo do universo caminhando por esse mar infinito. O tempo real não tem nada a ver com estas coisas. Então o mistério para nós é o tempo real. Como é o tempo real? O que é isso? E isso é um lado oculto. Isto é o lado oculto para todos os níveis deste tempo material em que nós existimos. Nesses centros de mistério, isto é, nessas reuniões de almas, se busca este tempo real, se busca esta realidade. No tempo dos centros de mistérios aqui no plano físico, os alunos recebiam alguns símbolos e ficavam diante daqueles símbolos, a princípio incompreensíveis para sua mente, e recebiam estímulos dos instrutores para irem desvelando aqueles símbolos. Isso era um centro de mistério naquele tempo. E aqueles que tinham certo grau evolutivo compreendiam aqueles símbolos que lhes eram apresentados no plano físico. Hoje, isto volta, isto retorna para nós, mas em uma outra volta da espiral evolutiva. Então, hoje, nós teríamos que estar ou vamos estar diante de símbolos, mas não como antigamente. Nós vamos estar diante de símbolos e vamos ver como, e vamos ver como vamos penetrá-los, como vamos entendê-los, como vamos usá-los. E isto é um caminho que está aberto para nós. É claro que se nós não tivermos encarnações na Grécia, se não tivermos encarnações no Oriente Médio, se não tivermos encarnações na Índia, no Oriente, se não tivermos encarnações nas quais estudávamos, nas quais penetrávamos estas coisas, isto para nós é completamente novo. Isso pode estar lá na nossa essência depositado, não porque a essência é única, mas isso precisa vir à tona. E para nós vai parecer um assunto novo quando começar a surgir. E nós teríamos que perceber como é que isto vai se apresentar. Nós teremos que estar atentos para não perdermos a oportunidade, porque às vezes as coisas se apresentam para nós e nós nem percebemos que elas estão aí. Então precisa que a gente fique atento, porque nós já estamos avisados que o trabalho com símbolos vai voltar. Então precisa que a gente, avisado, já fique atento. E vamos ver como é que isto vai se apresentar. Nós não temos que criar expectativas. Isto vai se apresentar da forma que for a mais adequada para nós. Então teríamos que ter abertura, teríamos que ter disponibilidade para estar diante de uma coisa, pelo menos aparentemente nova, porque nós não entramos em contato com ela ainda na nossa essência, então é nova para o nosso consciente. Vamos estar diante de uma coisa para nós nova, e da forma como ela se apresentar, é porque aquela forma é a nossa porta de entrada para esse mistério. Precisaria que a gente se libertasse de definições a esta altura. Hoje nós já definimos até demais as coisas. Então precisa liberar de definições e estar aberto para algo que para nós conscientemente é novo. E estar diante desse mistério bem tranquilamente, contemplando, sem crítica, sem julgamento, sem avaliação, sem pensamento. Estar diante daquilo da forma bem simples, neutra, impessoal, branca. Branca, nesse caso, é sinônimo de sem nada. estar diante daquilo. Não vamos perder esta oportunidade. Porque estes símbolos, hoje, são para nós a porta para estar diante do mistério. Como ele pode se apresentar hoje, como ele pode se expressar hoje conosco, como ele pode nos ensinar hoje. Os centros de mistério desapareceram da face da Terra. Estão nos planos internos, estão nos planos interiores, estão no nível da alma. E isto, do nível da alma, vai descendo para nossa mente, porque nós não vamos deixar de ter mente. Nossa mente vai continuar. Nossa mente é uma circunstância que nós temos que ver com ela agora. Essa mente está aí, existe. Então, esse centro de mistério, com tudo isto que ele hoje contém para nós, para a humanidade, isto vai descendo, 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 vai penetrando o nosso nível intuitivo, porque isso está além do nível intuitivo. Isto vai penetrando o nosso nível intuitivo, isto vai penetrando na nossa mente, se a nossa mente estiver receptiva, livre, desimpedida de coisas muito densas, sem desejos complicados. E a uma certa altura vocês vão ver que a mente vai ter que até fazer desaparecer o desejo de ver isto. Aí é que ele pode descer mais fácil para a mente. Mas nós teríamos que nos preparar para esse mistério. Tudo que eu disse até agora pode não ser correto, pode não ser exato. Está servindo apenas para avisar vocês que estejam atentos, porque algo vai acontecer, algo que não é bem deste tempo, algo que é do tempo real. Vai penetrar todas essas camadas e vai despontar a uma certa altura. E nós tínhamos que estar abertos para isso. Tínhamos que estar bem simples para poder perceber isto. Nisso está incluída a nossa relação com outras humanidades. Está incluída a nossa relação com a humanidade extraterrestre. Está incluída a nossa relação com a humanidade intraterrena. São todos irmãos nossos, em outros planos de consciência, em outros níveis de realidade, em outros tipos de matéria. E para entrar em contato com isto, precisa um caminho simbólico, um caminho que não é caminho desses que a gente conhece. É o caminho dos símbolos. Um símbolo leva para outro, um símbolo leva para outro. E você vai estando diante desses símbolos, vai trabalhando esses símbolos. E cada símbolo é um passo para você chegar com a sua consciência, chegar a Mictlan, chegar a Erques, chegar a Aurora, chegar a Lis, chegar a Iberá, chegar a Nutéia. Isto é com este caminhar, com estes passos que a gente vai dando. Então é como se estivesse chegando a hora de nós realmente vivermos aquilo que aprendemos teoricamente, que aprendemos intelectualmente, que aprendemos através de estudos. Agora chegou a hora de começar a viver isto. Este é o momento agora. De repente, nós, numa certa etapa desta vivência, nós vamos nos encontrar em um outro tempo. Vamos nos encontrar em um tempo real, que não é este. Neste a gente envelhece, neste a gente morre, neste a gente nasce, neste a gente se transforma. No tempo real não tem nada disto. Então, estes símbolos não são como aqueles do tempo dos mistérios materiais no plano físico. Isto são símbolos que vão se formando à medida que você os cria também. Mas você os cria coligados com verdadeiros artistas da divindade. Artistas que trabalham para a divindade. Não tem nada a ver com artista aqui. Não vamos buscar no dicionário que é artista, que não é nada daquilo. Então, são artistas da divindade. São os criadores daquilo que o plano divino está indicando, está para manifestar. Então, neste tempo real, nós podemos estar realmente criando, mas criando com o tempo real. Não somos nós os criadores. No tempo real, você está criando com o tempo real. É uma coisa só isso tudo. E o estudo dos símbolos, como ele vai ser apresentado nesta oportunidade que nós estamos tendo, é uma coisa que nos leva nessa direção, para viver estas coisas, que não é direção alguma dessas que a gente conhece. Se se perguntar no que isto vai levar, quem disser que sabe, está mentindo, ou não compreendeu nada. Então, isto é realmente para nós, hoje, um mistério. Isto é realmente para nós algo oculto. E que está diante de nós, já está diante de nós, está em volta de nós, está aí. Se não estivesse aí, não se podia estar falando disso. Porque está aí. Então nós estamos diante de algo realmente oculto. E vamos ver como é que nós estamos diante da realidade conhecida, diante da realidade física, etérica, emocional, mental, espiritual. Vamos ver como é que a gente está diante disso para poder entrar por esta porta que está sendo aberta para um outro tempo. Nós havíamos falado um pouco antes que nos mistérios antigos havia um instrutor, havia alguém. E aqui nós vamos descrever uma experiência na qual se vê como que isto toca a nós hoje. E isto é uma experiência entre um ser muito espiritual e Padre Pio, quando Padre Pio estava encarnado. Esse ser muito espiritual diz o seguinte: eu estava sentado na sacristia esperando que ele passasse por ali em seu caminho para rezar a missa. Depois de 15 minutos terem se passado, eu de repente ouvi por clareaudiência um coro angélico interior, cantando alegremente um tema de triunfo, de vitória e de poder. Logo em seguida, Padre Pio entrou na sala e eu imediatamente associei a experiência psíquica que eu estava fazendo com a influência da aura dele sobre a minha. Percebe? Então, aqui não tem mais uma escola de conceitos. Não tem um instrutor na escola de conceitos. Tem um instrutor que passa. Eu vou ler de novo. Eu estava sentado na sacristia esperando que ele passasse por ali em seu caminho para rezar a missa. Depois de 15 minutos terem se passado, eu de repente ouvi por clareaudiência um coro angélico interior, cantando alegremente um tema de triunfo, de vitória e de poder. Logo em seguida, Padre Pio entrou na sala e eu associei a experiência psíquica com a influência da aura dele sobre a minha. Então não nos vamos considerar professores de ninguém, porque hoje se ensina de outra forma. E para nós não pensarmos que isto é feito de maneira muito teatral e muito solene, vejam o que aconteceu logo depois. Padre Pio disse a missa em estado de semi-transe, com a sua consciência voltada para dentro. E mais tarde, quando ele retornava para seus aposentos particulares, eu fui apresentado a ele pelo seu secretário. E ele me deu afetuosos tapinhas nas costas, sorriu e me deu uma bênção. E foi embora para o quarto dele. Acabou.